Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui a Aline Dalindo, da Willis, muito obrigado,
WTW agora.
Exato. Bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Aline falando, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também.
Nós que agradecemos. E antes de começar nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
A LogRisk é a empresa internacional do grupo NS Tech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Boa!
É isso aí.
E a Lodinha?
Ah, boa galera, hoje estamos com a nossa loja no ar aí, a Insure Store. Você pode acessar através do nosso site aí, www.insurecast.com.br. Além da loja, você vai encontrar também os links dos vídeos para você acessar. E dentro da loja você vai conseguir adquirir com uma parceria nova aí com a Roncarati, né, livros da própria editora, além de outros produtos também da loja, da marca.
É isso aí, e um dos livros que você encontra lá é o Seguro Garantia de Gladimir Adriane Poleto. Entra lá, pessoal, no site da Insure Store e adquira o seu exemplar.
É isso aí. Ah, galera, e antes de a gente começar esse bate-papo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e se inscrever no canal. Clique também no sininho, toda quinta-feira tem episódio no ar. Além do YouTube, também siga a gente no LinkedIn e no Instagram.
É isso aí. E quem quer ajudar a gente, patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota, tem uns botãozinhos aí de valeu demais, deixa seu valeu demais, que vai ajudar demais a gente. Além disso, você também pode botar sua logo aqui na nossa carretinha. Faça como a Autoparts GPS, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Risco e a W4 Consultoria, estreando aqui com a gente hoje a W4. Um abraço pro Marcão. Entre em contato com a gente, que a gente desenrola isso aí, certo?
É isso aí. Bora?
Bora lá?
Vamos lá.
Aline, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né?
Obrigada.
É um tema aí bastante... você estava comentando, o seguro é novo no mercado, enfim. Acho que vai ser bem instrutivo aí para o pessoal. Mas antes de a gente entrar no tema, se apresenta um pouco para o pessoal, conta um pouquinho da sua história aí, como você entrou nesse mercado e tal.
Legal, muito obrigada de novo pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre seguro de crédito. E foi uma coisa bem inusitada quando eu entrei nesse mercado. Eu sou formada em comércio exterior, tive aí algumas especializações em negociações internacionais, mas nada com seguros. Trabalhava com exportação na Mercedes-Benz, estava super bem, né, com a minha carreira seguindo na exportação. E um belo dia eu resolvi tirar um período sabático aí da minha vida, saí dessa grande companhia, fui para a Europa estudar um pouquinho de inglês e espanhol.
Uhum.
E também passear, né?
É importante.
Quando eu voltei, eu falei com o meu pai, que é do mercado de seguros também. Né? Eu falei, pai, me ajuda aí, vou fazer meu currículo, tô com agora o inglês um pouquinho mais avançado, o espanhol. Me ajuda a mandar uns currículos no mercado aí, que eu tô pensando em voltar a trabalhar. Fui. Mandamos sair para vários mercados e por um engano, meu currículo chegou por um engano, ele mandou parar o nome da pessoa, não vou falar aqui, mas a pessoa sabe, ponto o nome dele e era tudo junto, ele se enganou. Uhum. Com o nome parecido, na verdade não era o ponto, era o nome da pessoa, arroba, e tinha o final da companhia que era diferente. Ele não ia mandar para aquela pessoa do mesmo nome e acabou mandando. Ele ia mandar para uma pessoa para trabalhar na exportação e acabou indo para a área de seguro de crédito à exportação, que era uma corretora de seguros, da qual meu pai vinha do mercado de seguros e eu nunca tinha trabalhado. Só sei que me chamaram para entrevista, fiz a conversa, não sabia o que, que era, não fazia ideia, porque não existe até hoje, não existe cursos relacionados a seguro de crédito. Agora vocês vão ver que eu vou comentar com vocês. Seguradoras fazendo algumas academias, dando um curso mais especializado, mas na época que eu fiz isso em 2008, não tinha nada, absolutamente nada. Né? Então foi uma, assim, digamos que eu caí de gaiato nesse mercado. E desde então, aí fui conhecendo, fui me aprofundando, vi que o mercado era super pequeno, né? Em 2008, hoje eu estou fazendo 16 anos, né, de carreira nessa área, o seguro de crédito está 20 e pouco, 25 anos no Brasil.
É,
na América Latina um pouquinho mais que isso, mas na Europa é um produto centenário, é um seguro que já desde muitos anos atrás, mais de 100 anos atrás, já existia, e lá é muito mais desenvolvido que aqui. Então, minha carreira começou assim, aí eu fui trabalhando de uma corretora para outra. Comecei com uma corretora pequena, mas era uma subsidiária de Londres, da qual também pude usar meu idioma. Fui aprendendo, e aí é uma área que eu falo que quem entra não sai. Primeiro que você tem convites de emprego o tempo todo, porque falta especialista. Então, é o que aconteceu comigo. Eu fui sendo convidada aqui, sendo convidada ali, passei por quase todas as multinacionais de seguro de crédito corretoras, e hoje estou na WTW. Mas tenho aí minha carreira formada com grandes profissionais, né, tanto da área de seguradora, meus grandes mestres aí que eu falo sempre, foram os meus chefes aí dessa jornada, que me ensinaram muito sobre a experiência, porque é um produto tailor-made, dinâmico, não é algo de prateleira não vou dizer que ele é difícil, mas ele é mais complexo, porque existem várias formas de você desenhar coberturas de seguro de crédito. Né? Então, minha carreira aí, nesses últimos 16 anos, só trabalhei com seguro de crédito e vírgula. No meio disso tudo, eu também tive a minha corretora de seguros. Então, por 4 anos, eu me aventurei no empreendedorismo, abri uma corretora e só fazia seguro de crédito.
Uhum.
Tive aí um sucesso interessante, mas o mercado corporativo me chamava de volta. Eu achava que eu não teria mais interesse, mas porque eu queria também atingir outros mercados como a América Latina, por quase não ter especialistas também, e trabalhar com seriam multilatinas, né, empresas da nossa região.
Perfeito.
Eu acabei aceitando o convite para liderar a América Latina para uma outra corretora, não a que eu estou atual, e vendi a minha empresa.
Legal.
Então foi uma experiência também que eu tive aí o pezinho no empreendedorismo. Mas voltei para o mercado corporativo, por ser um mercado que me ajuda com a marca da empresa e também com o mundo corporativo a chegar nos mercados que eu gostaria de chegar, para levar e difundir, né, o seguro de crédito também para outras regiões.
E essa experiência que você teve assim, empreendendo, você diria que, até por ser um produto bem específico e tal, às vezes uma seguradora como uma WTW, enfim, acaba te dando um punch maior para você acessar os clientes?
Uma corretora, sim, com certeza. Porque você tem aqui a marca, né? O crachá, digamos, né? Que você abre portas diferenciadas quando você é um broker solo. Né? Eu tinha meu nome, que não era tão assim, mas a minha experiência, obviamente, no mercado eu sou conhecida, mas entre as empresas que eu vou prospectar, não. Né? Eu sou conhecida no seguro de crédito, porém, as empresas brasileiras não conhecem esse produto. São muito poucas, né, as empresas que têm esse conhecimento. Então, é um trabalho de formiguinha até hoje. A gente falar com as empresas. Hoje já está um pouquinho melhor, mas ainda não seria o mundo ideal para a gente trabalhar.
Uhum.
Então, a cada 9... Eu falo que a cada 10 visitas que a gente faz para empresas brasileiras ou empresas locais que não conhecem seguro de crédito, né, que não operam, 9 não conhecem ou nunca tiveram a policy.
Nossa, muita coisa.
Ainda é um número. Multinacionais, sim. Praticamente todas, ou já tem programas globais que vêm de fora das matrizes, ou tem aqui a sua filial que já trabalha, enfim. Mas as empresas brasileiras, ou você vai para o Chile, para o México, empresas locais, né, do país, elas muito dificilmente conhecem. O Chile já é um mercado, depois a gente entra, é o mercado mais evoluído, digamos, maduro, porque já tem o seguro de crédito lá bem mais disseminado do que o Brasil. Mas o Brasil, se você olhar para o nosso tamanho, a oportunidade que a gente tem o mesmo número de apólices que tem o Chile.
Aí.
Caramba. E olha o nosso tamanho de seguro de crédito, né? Então, a gente tem números de apólices pequenos, porque são poucos players, poucos corretores, né? Então, respondendo a sua pergunta referente ao broker de carteirinha e sem carteirinha, né? No mercado. É mais fácil. Porém, com a especialidade, por ser especialista, eu não tive tanta dificuldade.
Uhum.
Porque eu chegava falando de um assunto que as empresas não conheciam. Então, eles me davam, sim, uma chance e uma atenção.
Legal, legal.
Agora, era mais difícil eu chegar com o nome Y do que chegar com uma multinacional.
O primeiro contato, vamos dizer, que era mais difícil.
Era mais difícil.
Acessar, né?
Mais difícil. Mas eu também já estava ao longo de uma carreira de 12, 14 anos, então um pouco menos. Mas eu já tinha ali certas aberturas, várias empresas que eu conhecia. As pessoas mudam, né?
Até a habilidade do approach. Tem que saber falar muito bem do produto, né?
Sim. É. No seguro de crédito eu falo que você tem que saber vender, prospectar o cold call. Até hoje a gente usa isso, né? É, porque você está falando de uma coisa nova. E para você chamar atenção, você tem que saber o seu pitch elevator ali. Uhum. Como é que você chama atenção em pouquíssimos minutos, ali segundos às vezes, porque a gente tem um target. A gente fala com o CFO, diretor financeiro, um CEO. Esses caras não têm tempo para ficar te ouvindo ali. Então, você tem que ter o seu pitch na língua.
E o que, que chama a atenção desses caras, né? Você tem que estar ali para...
Exatamente. Você tem que saber como que pegar. E geralmente, eles estão vendo sempre o quê? O lado financeiro, crescimento. Uhum. Então, crescer vendas e redução de custos é o que fala, né? A maioria é o diálogo ali deles diariamente. E o seguro de crédito é muito na linguagem financeira. Ele não é caracterizado bem um produto financeiro, apesar de eu chamar ele de ferramenta financeira, porque ele ajuda a mitigar o balanço patrimonial das empresas.
Uhum.
Então, reduz as perdas, porque, obviamente, é um seguro que vai indenizar para aquelas faturas comerciais, as notas fiscais a prazo, que as empresas vendem para os seus clientes, pessoa jurídica, é muito importante que a operação é B2B. Uhum. Então, quando tem essa operação a prazo, se essa empresa, por uma questão financeira, não paga, o seguro de crédito indeniza. Então, é o seguro que eu chamo de contra inadimplência. Né? O mercado, às vezes, fala seguro calote, também é conhecido seguro calote, é um pouco meio assim, estranho, né? Mas
não deixa de ser,
popular,
né?
Mas, resumido, é um seguro calote.
E as próprias seguradoras, por exemplo? A gente sofre muito no transporte com inadimplência, né?
É.
Esse tipo de inadimplência ali do dia a dia e tal, é algo segurável?
Você fala inadimplência porque não pagou um boleto aqui e tal, mas depois ele paga ali na frente.
A empresa não quebrou isso.
Não, aí esse dia a dia pode estar coberto na policy, é um atraso simples, mas a gente tem... O seguro de crédito é feito para grandes catástrofes, ou seja...
Ah, tá bom.
Se a empresa vende para uma outra empresa e essa empresa não paga, ele pode até quebrar por não ter seguro ali, não ter a garantia daquelas vendas que ele fez há 90 dias, por exemplo, a um prazo qualquer. Então, nesse caso, a operação que às vezes é 30 dias, às vezes é um problema como é que chama? De automação, de boleto, de sistema. Alguma coisa que atrasa, ou ele está enrolado ali e não pagou, que é o que acontece muito no meio de transporte. Ou perde o canhoto, enfim, alguma coisa acontece, mas paga depois. Isso é um tipo de coisa que no seguro de crédito não tem esse objetivo.
Uhum.
O objetivo é cobrir grandes números, um valor que seja interessante ali e mensurável para trazer um problema financeiro para quem está vendendo a prazo.
Uhum.
E essa empresa pode até quebrar. Então, faturas pequenas ou faturas do dia a dia, na policy mesmo já tem uma regra dentro da cláusula que diz, você tem até... Algumas seguradoras, na maioria, 60 dias para fazer qualquer negociação automática. Ela não quer saber o que você vai fazer. Porque às vezes é um boleto, é um atraso, uma coisa assim. Não, e a empresa não vai quebrar por isso. Você vai continuar fornecendo ou o seu serviço ou o seu produto.
Uhum.
O crédito cobre os dois, tá?
Uhum.
Produto, tanto o mercado de transporte, que tem muita logística, é serviço. Também existe a policy para isso.
Entendi.
Porque é serviço e produto. Mas não seria para esse o foco. Mas se estiver dentro de uma policy e o cliente quiser acionar, está com problema de receber, ele levanta a mão, entra no sistema. Na verdade, ele não levanta a mão. Ele vai no sistema online, solicita o sinistro, a abertura de sinistro, e a seguradora vai fazer a recuperação, a conversa da renegociação em nome da empresa. Então, o seguro também representa um serviço de cobrança incluso dentro de um produto.
E hoje o mercado, por ser relativamente o produto, né, Aline, como você disse, o mercado hoje de seguradores, ela tem os clientes, os potenciais clientes têm um grande mercado, um grande leque
de opção de seguradora?
Opções de seguradoras?
Não. Se elas me ouvirem aqui, elas não vão gostar, mas não tem. Se a gente for comparar com o mercado de Londres, existem mais de 63 seguradoras de crédito no mundo.
Caraca,
nossa senhora.
Se eu não estiver falando errado, 63, porque cada dia tem mais, tá?
Uhum.
É incrível. No Brasil, a gente tem 7 com muito custo. Muito custo. Isso. Na América Latina, a gente tem 25, mas veja bem. Às vezes são algumas locais, tem uma na Bolívia, tem uma que é só do Panamá, tem outra que é só da Guatemala. Então, a maioria, que a gente chama das Big Threes, que é a Coface, a Tradius e a Allianz Trade, que é do grupo Allianz, essas estão no mundo todo. E estão no Brasil, a guerra é grande, eu não lembro quem começou aqui, porque elas falam se foi a Acesso ou se foi a Coface que começou no Brasil, em 93, tá? Uma das duas abriram esse mercado aqui, com o seguro de exportação, e depois foram vindo as outras. Hoje a gente tem 7, Uma chilena que veio para o Brasil, que está há 2 anos aqui, que é a Ávila, também posso comentar, que está abrindo o mercado e apoiando muito. E tem outras agora, com esse incentivo de 2 anos para cá, porque a gente tem as grandes, as multilines e as monolines no crédito. Dentro da WTW, a gente faz um trabalho que já venho fazendo com alguns anos também. Eu fazia isso lá na minha empresa e venho desenvolvendo isso de um trabalho de broking, né, que a gente chama vender a América Latina da forma correta. Porque você vai para Londres, você vai para mercados de fora, eles veem a gente como inflação, corrupção e a gente não vive, a gente sobrevive. E, na verdade, temos vários problemas, convivemos com isso, mas tem muita empresa que tem lucro, tem muito país que se sobressai. Né? Apesar de tudo, nós não somos somente a inflação e somente problemas econômicos, né, e políticos. Então, para seguro, para seguro em geral, a gente vem fazendo um trabalho de mostrar a realidade. Então, existem oportunidades que às vezes não são ditas e não são mostradas nos jornais, enfim, nas fontes que chegam para eles, porque eles não estão aqui. Então, sim, ter uma região, por isso que a gente tem hoje na Willis, até eu me confundo, os regionais, né, para a gente fazer esse trabalho de vender a nossa região da forma correta. Então, alguns países a gente tem mais oportunidade em certos setores. O Brasil, vou dizer que tem em todos, praticamente.
Sim.
Né? E o Brasil é um país que a gente, com 7 seguradoras, a gente ainda faz milagre. A gente consegue muita cobertura, mas ainda falta capacidade. Porque se eu tivesse mais, a gente tivesse mais players no país, com certeza eu conseguiria, junto com, né, todos os colegas de seguro de crédito, abranger um mercado muito maior, uma quantidade de empresas maiores. Porque as seguradoras, vocês sabem, têm as suas capacidades internas.
Sim.
Isso é do mercado segurador. Né? Então, cada uma vai até onde pode, ou desculpa, no seu limite, e aí a gente vai buscando capacidade, muitas vezes, fora do Brasil.
Então,
esse é um dos pontos da nossa expertise.
O seguro de crédito tem a ver com análise também do próprio rating, rating país, Standard Poor's?
Tudo. Né? As seguradoras, elas têm as seguradoras que analisam, né? A gente, como corretor, também temos a nossa análise, o nosso sistema de rating também. Mas o que a seguradora faz? Ela usa uma Moody's, uma Standard Poor's, ela vai usar todos esses Serasas, enfim, todas as fontes de informação, bancos, balanços, para formar o rating da seguradora. Então, cada uma vai ter o seu número lá, X. Né? Às vezes é parecido, mas depende da informação e a capacidade de crédito que ela está dando para determinado cliente. Mas existem dois serviços no crédito, né? A análise e o monitoramento, e o prêmio da policy em si por questão de inadimplência. Não pagou a fatura, né? Você vai ter 90% no mínimo de cobertura. Existe um range aí, um range, uma faixa, de 50 a 95, tá? Mas, em geral, podemos resumir: o seguro de crédito cobre 90% da fatura comercial. Algumas seguradoras vão cobrir um pouco mais, outras menos, e de acordo com o modelo do negócio. Porque tem empresas que vendem tickets menores, outros médios. Então, quando eu falo que crédito é tailor-made, é por isso. Né? A gente vai desenhar a policy de acordo com a necessidade do setor, da empresa, da atividade comercial, né? Da quantidade de clientes que eles têm, que às vezes ele pode ter ali um cliente, uma carteira muito concentrada ou muito pulverizada, ou principalmente o principal gancho que eu falo com as empresas, que a gente chama assim atenção, é alavancar as vendas com segurança. Você tem ali um pool de carteira, um conjunto de clientes que já está ali muitos anos, porque você não usa o seguro de crédito para usar o rating que a seguradora tem para vender mais, ou para dar crédito de 30 dias para quem você vendia à vista. Aí seu negócio vai deslanchar.
Não, e até é isso aí. É até para, às vezes, você está planejando um grande salto, assim, um investimento, você está com dinheiro para investir ali para crescer a empresa, mas o risco do crescimento é grande também. Se absorver um cliente ali que amanhã é, sei lá, 50% do seu faturamento.
Às vezes até mais.
É.
E por que não usar o seguro de crédito, inclusive, para procurar este cliente? Você pode prospectar dentro da sua pólice de seguro de crédito o setor. O país, né? O país também, tá? Porque é seguro de crédito é exportação. Então, você quer exportar para a Colômbia, do Brasil. Mas você não conhece o mercado colombiano. Você consegue, pelo sistema da seguradora, das análises e monitoramento, buscar clientes bom ratings, bom pagadores, e já pedir para a senhora comercial com a lista. Tô aqui, ó. Vamos vender para esses caras aqui.
Ah, na própria policy vem ali...
Você pode usar o sistema dela para selecionar.
Ah, que interessante.
Para prospectar. Tem seguradora que vende, assim, um kit de mil prospecções na primeiro ano de apólice. Você escolhe 1000 nomes onde você quiser. No
Caraca.
Brasil.
Caraca! Ah, já vem no kit de contratação ali, ó. Tá aqui. Mas deve vir nomes?
Tem um custo, sim. É um custo à parte, mas tá dentro
contatos.
Do. Sim, vai vir. Aí,
detalhado. Para você trabalhar.
Para você trabalhar.
Nomes. Que bacana, que bacana.
É, banco é um grande comprador desse seguro?
Mundialmente é. No Brasil, a gente ainda está engatinhando, né? Há uns anos atrás, há uns cinco, mais de 5 anos atrás, bancos compravam apólices de seguro de crédito para fazer operações de compra de recebíveis. Então, vinha lá uma grande empresa, descontava as suas faturas, a gente chama de cessão de direito, desconta as faturas para adiantar a caixa. O banco cobra um FII e ele ficava beneficiário da apólice de seguro de crédito se essa empresa tivesse seguro de crédito ou ele compra uma apólice para ele. A gente chama de reverse factoring, porque ele vai comprar os recebíveis de uma indústria X, de pneus, e vai lá, os clientes dessa indústria de pneus, ele vai comprar todas essas faturas. Então, se tiver uma inadimplência, quem vai receber é o banco.
Tá bom.
Eles compravam essas apólices. Tá? Continuam fazendo operações de recebíveis. O que pega muito nisso é o que a gente vem trazendo desde o ano passado, que saiu uma notícia do Banco Central e também uma circular da SUSEP, falando sobre capital relief. É uma forma de benefício, de desconto, na provisão dos devedores duvidosos, que é a tal da PDD, que é uma linguagem muito de CFO, de diretor financeiro, que a gente fala, para descontar isso nos balanços dos bancos. Mas perante regra do Banco Central e também de Basileia, bancos não podem fazer isso. Né? Pelo menos até sair essa circular. Com a circular, é possível até 30% da operação de recebíveis que eles forem descontar ou comprar, né? Na verdade, comprar, descontar isso. Mas para alguns bancos ainda, esse valor de 30% é baixo. Não compensa.
Compensaria.
Perto do prêmio que ele vai pagar da apólice.
Uhum.
Né? Então, é algo que é bom, mas ainda não está ideal. Né? Então, alguns bancos, a gente já abordou vários. Isso ainda continua em discussão, porque a gente está pedindo para que isso aumente. Por quê? Porque na Europa é 60%. Mas na Europa está 100 anos, né?
Ah, na frente.
A gente não pode comparar um mercado de 20 e tantos anos com um de 100 e tantos, né? Já nos Estados Unidos também é diferente, então aqui, mas saiu ano passado isso, então os bancos estão voltando a buscar, conhecer, saber como que está funcionando, porque eles já conhecem, são bancos internacionais e são os nossos grandes nomes aqui. Bancos digitais começaram a ver.
Eu pensei nisso, nos bancos digitais que são menores, talvez então,
pode só que ter
problemas maiores e PDD, não sei.
Também. Só que aí os bancos menores, com ticket menores, a gente cai no apetite da seguradora. Também tem uma questão, mas nada, a gente não chegou ainda a falar com todos eles. Então, existe uma porta para bancos voltarem a comprar, está aí à disposição, o seguro nunca deixou de estar, mas se ele tiver o intuito de capital relief, tiver o intuito de fazer um desconto para a gente chama termo limpar balanço, né? Não vai funcionar, talvez, do jeito que ele gostaria. Agora, para uma operação mais segura, para ele realmente ter caixa ali, se acontecer... existem outros benefícios, né? Isso é só uma linha que veio aí para trazer um benefício mais para os bancos voltarem a operar. Só que ele pode fazer uma operação de compra de recebíveis e colocar seguro de crédito normal, ou pedir para a empresa comprar e ele ser beneficiário. Né? E os bancos ainda não têm essa cultura. Alguns, a gente trabalhou muitos anos já, e também as pessoas mudam, aí você tem que começar de novo, a explicar. Sim, então, é uma coisa que é bem difícil dizer que tá um mercado já disseminado. Não está. Mas tem muita oportunidade.
Eu acho que até os bancos trabalham tanto esse risco de inadimplência que eles acabam negligenciando o seguro, sabe? Tá no dia a dia.
Deixa que eu manjo.
Mais ou menos isso. Sabe aquele negócio que... Até, não lembro quem falou aqui pra gente, o médico não contrata o seguro porque eu conheço disso aqui, sabe? E assim vai, sei lá. Agora, Ina, deixa eu te perguntar. A gente até falava um pouco antes aqui, né? Dentro dessas diferenças do seguro garantia e o seguro crédito. Onde que gera essa confusão?
Vamos lançar um livro aqui, seguro de crédito?
Tá precisando, não tem na loja, hein?
Vamos conversar.
Fica a dica, viu?
Eu tenho material já sobre isso, vamos conversar.
É interessante.
Vamos conversar. Logo que eu cheguei aqui, eu brinquei, né? Porque, sim, existe uma grande confusão, né, das empresas que não conhecem seguros, nossos prospects clientes, quem trabalha no mercado, sim, mas o seguro garantia versus o seguro de crédito. O seguro garantia tem um leque aí de operações, eu não sou especialista no seguro garantia, mas basicamente é de contratos, é de operações de bonds, né, que eles chamam de performance de uma operação. Existe a garantia de pagamento, que é onde confunde com o seguro de crédito. Então, garantia de pagamento é um seguro, né, que vai garantir o não pagamento de uma operação que geralmente está vinculado com bancos, e aí eu não vou entrar em detalhes que eu não sou especialista. Aonde confunde é, o seguro de crédito faz exatamente isso, ele vai cobrir uma operação de crédito caso o cliente, o devedor, não cumpra com as suas obrigações. Tá? Só que de operações de indústria, operações tradicionais, geralmente a garantia financeira ela vai para operações muito grandes, projetos muito robustos de centenas de milhões. É. Né? O seguro de crédito já tem uma régua mais baixa. Então, a gente está falando de atingir indústrias aí de food, alimentos, bebidas, toda a indústria. Né? Qualquer empresa que serviço vende a prazo também, né? E serviços. Empresas de produto ou serviço que, vendeu a que vende a prazo de 30 a 360, inclusive o agronegócio. Nosso Brasil é agro, né? E agora a gente tem operações de seguro de crédito que cobrem produtores rurais, que não são pessoa jurídica, então eu estava falando para vocês, né? É seguro B2B, só que vírgula, no agronegócio a gente sabe como que é o nosso mercado brasileiro, né? Há muitos produtores rurais gigantes estão na PF, não estão na PJ, né? E aí existe hoje cobertura para quem tem a operação comercial lá, sua fazenda, sua plantação. Hoje em dia existe Google, satélite, tanta informação que é chamada das agrotechs, que veio no mercado para ajudar muito o seguro de crédito com isso. Então, as seguradoras estão muito vinculadas, trabalhando junto com as agrotechs, com as datatechs e tudo isso, para juntar e captar esses dados para fornecer cobertura de crédito para produtores rurais. Então, a gente tem uma solução incrível, que é nova, é recente, tem menos um ano e pouco no mercado. Infelizmente, é uma seguradora que está dando. Uma. Mas quem tiver interesse, a gente tem como desenhar. Então, é uma operação que também... Aí a gente vai voltar ao seguro-garantia. É uma operação que é interessante da gente comentar. Então, o seguro-garantia versus seguro de crédito tem essa diferença do tamanho da operação, mas o seguro de crédito, para deixar claro o que é o seguro de crédito, proteção contra inadimplência. Lembra do seguro calote. Então, uma empresa que vende para outra empresa ou produtores rurais, porque tem que estar vinculado a uma atividade comercial, né? Então, ele não vai vender para a Aline, para pessoas físicas. Tem que ter uma vinculado, no caso do rural. Caso a empresa ou essa produtora, essa fazenda não tenha como bancar a dívida, porque ela fez lá uma dívida, um prazo, e ela quebrou, por qualquer razão. Eu falo muito da cadeia dominó. Por que uma empresa vai quebrar? Porque é uma empresa que vende para outra empresa, que vende para outra empresa. Se o cara lá da ponta, se a Aline quebra, se você perde o emprego, etc. Lembra a pandemia que aconteceu? Não preciso nem dar muito exemplo. É uma cadeia dominó que vai quebrando, vai deixando de pagar, chega e atinge a matéria-prima lá na frente. Né? O manufacturing ali, que vai distribuir para a cadeia toda. Então, o seguro de crédito é isso. Então, a empresa que ficou sem caixa, ela teve problemas financeiros pela cadeia que ela trabalha, ou pelo portfólio dela, vai impactar. Quem fornece para ela tiver seguro de crédito vai receber, como eu comentei lá no começo, 90% é o mínimo da fatura comercial. Então, imagina você ter a sua empresa, você vende para vários clientes. Tudo que você vender, você sabe que 90% vai voltar para o seu caixa. Ou seja, você não vai provisionar financeiramente, você vai ter um balance sheet, que é um clean balance sheet, que é uma limpeza de limpar o balanço, né? Você vai ter os benefícios, algumas empresas vão ter benefícios fiscais, eu não vou entrar no mérito porque isso é bem detalhado, mas existe benefícios fiscais para algumas empresas de porte pequeno e médio, que deduz o imposto de renda. Então, um seguro que deduz o imposto de renda, eu não conheço outros. Vocês me expliquem se tiver. Não existe. O seguro que deduz em despesas operacionais. 100% do valor do prêmio, mas não é para toda empresa. Empresas grandes não dá para fazer, só as médias. Então, a gente tem que pensar nessa diferença, colocando que o seguro de crédito vai cobrir em caso de inadimplência, insuficiência financeira. Então, um atraso simples, algo assim, isso não vai... E também valores pequenos não vai impactar. Porque o seguro está ali para quê? Para uma catástrofe. Então, a empresa ela se protege, ela vai ter uma taxa equilibrada, ela vai mostrar como é que é a carteira, ela vai ter que mostrar como que é a análise de crédito dela. A seguradora também vai inserir análise, na análise e vai começar a monitorar a carteira dela. Então, o risco dessa carteira quebrar ou de ter um problema é bem mais baixo.
Como ela monitora? Com os balanços?
O cliente, toda empresa que tem a pólice, ela precisa nomear os clientes. Tem vários modelos, mas tem os nomeados e os não nomeados. Nomeado, para todo mundo que ela vender, ela tem que dar o nome, CNPJ e o limite que ela quer vender. E o prazo.
E aí isso vai para a seguradora?
Vai pelo sistema.
Dá o parecer dela.
É uma policy viva. Então, entra nomes e sai nomes o tempo todo. Aí ela analisa a prova. A maioria das seguradoras tem as análises automáticas, porque já é vinculado com o Serasa, ou vinculado com alguma com o próprio banco de dados dela, que já tem uma pré-análise. Limites muito altos, vai para fora, às vezes para a matriz, e sofrem essas análises. Então, tem pessoas por trás avaliando isso. E aí... essas análises vão ser fornecidas para a empresa e dizer assim, da sua carteira, tudo que temos aqui que você vende, tantos por cento está aprovado. Nem sempre vai estar totalmente todos aprovados, porque a empresa vende para outras empresas que não têm informação financeira porque ela quer vender e ponto. Né? Tem empresas que só vendem com seguro de crédito, depois que conhecem, mudam a sua política. Então, ela vai fazer a venda sabendo que se ela tiver um problema financeiro e não a pagar, ela vai estar monitorando a área de crédito dela. A seguradora está aqui monitorando, o Serasa está ali monitorando. Então, juntam essas informações, são compartilhadas com o cliente. Se acontecer um não pagamento, um default, um atraso, o sistema automático da seguradora avisa o segurado falando, essa empresa YXZ começou a atrasar no mercado. Aí algum analista vai ligar, vai entrar em contato, vai entender o que está acontecendo. Porque pode ser um começo ou um sinal de uma recuperação judicial, porque a seguradora vai analisar aquele nome em outras carteiras também, em outras apólices.
Uhum.
Então, ela tem, eu chamo de divisão 360 graus, né? As seguradoras uhum. falam isso. Porque ela tem o mesmo comprador de uma apólice em várias outras. Então, começou a atrasar aqui, então começou a atrasar ali, alerta. Já chama um segurado, já conversa, já tenta fazer uma medida, falar com o próprio risco para ver o que está acontecendo. Às vezes eles somem e abrem uma recuperação judicial. Às vezes tem negociação. Às vezes ele explica, olha, aconteceu um problema aqui, conta o que aconteceu na cadeia dele. A seguradora vai entender, renegocia a dívida e pronto.
Então, vamos supor, se o Rodrigo, nós dois temos seguro na mesma seguradora, sei lá,
uhum.
Protegendo contra determinado cliente lá, que é cliente de nós dois. Se der um problema aqui que eu não estou sabendo, eventualmente a seguradora também pode me alertar. Ó, é um alerta vermelho aqui contra...
Se você tiver a pólice, sim.
Segurado,
é.
Se você tiver a pólice, sim. Ela vai estar monitorando todo o seu portfólio.
Entendi.
Então,
entendi.
Qualquer um que...
É bem vivo mesmo,
é
né?
Bem vivo. E aí, caramba. Você pode incluir, excluir, pode prospectar. Falar, sentar com a seguradora e falar, eu quero aí pegar nomes em tais países, tais estados do Brasil, em tal setor.
E aí, se ela não... Aí você estava falando, tem o nomeado e tem o não nomeado. Se não é nomeado, aí meio que...
O nomeado é importante. O nomeado, a gente usa a sua política de crédito. Toda empresa tem a sua própria política de crédito, né? Não pode estar no Serasa, não pode estar com uma negativa abaixo de R$1.000. Cada uma vai ter o seu critério.
Uhum.
Os não nomeados é uma faixa baixa que o seguro de crédito vai cobrir, dependendo do modelo de apólice. Ele vai cobrir uma faixa, por exemplo... Um exemplo básico, de R$50.000 de fatura mensal a R$200.000, a gente chama de discricionário, que é não nomeado. Todo cliente que ele for novo, as empresas usam isso para clientes novos que ela não conhece. Então, ela vai lá e vende pouquinho, de 50 a 200 mil, é um exemplo.
Entendi.
Começou a ter um histórico, criar um histórico de pagamento, 2, 3 meses, 6 meses, um ano, ela passa para nomeado. Então, o não nomeado serve para você criar um histórico de pagamento, um colchão, mas a empresa não deixa de vender.
Tá.
Só que, porém, a cobertura não é 90%.
É tipo pode dar uma ser. Liberdade ali para ele operar com um pequeno...
E a seguradora não vai analisar, ela confia na sua política. Então, você tem que compartilhar essa política no começo.
São clientes pequenos, não conhecidos.
São pequenos, assim. Às vezes novos, mas, né, de operação nova.
Se, de repente, o segurado aceitar um cliente e errou na análise da política lá, tá em discordância com a política que ela passou para a seguradora, pode ser declinado o sinistro.
Provavelmente vai ser, porque você conhece seguro, né? Se não tá na cláusula e geralmente ela vai estar. Tá. Mas qual que é a importância do corretor? Eu não vou dizer que o corretor salva tudo,
claro.
Né? Mas o corretor especializado trabalha com treinamentos, a gente pega as apólices, as empresas não conhecem esse seguro. Nós conhecemos, então a gente pega e cada seguradora tem os seus clausulados. Ele é o mesmo produto, mas tem a sua diferenciação. Nosso trabalho é pegar... os prazos, pegar todas as cláusulas que são importantes e fazer um resumo disso e entregar para o nosso cliente, né? E acompanhar isso dia a dia. Óbvio que a gente não vai acompanhar todos os DCLs que ele tem, mas a gente vai alertar de tempos em tempos como que ele está seguindo as regras, se ele está fazendo o cheque.
Uhum.
Então, a responsabilidade no final é do segurado, não é nossa. Uhum. Mas é muito bom você ter um trabalho de um corretor parceiro experto nisso, que só faz isso para isso. Né? É,
auxilia,
mas nesse exemplo que você deu, é um exemplo que é difícil de pegar. Aí realmente é um erro da companhia.
Uhum.
Ela pode pedir, a gente pode fazer um apelo comercial.
Uhum.
Já vi seguradora pagar valores até baixos, assim, razoáveis, porque ela não usou o seguro, ela se atrapalhou e acontece, mas não é o correto.
Tá bom,
né? O correto
tá
é
bom.
A gente seguir.
Quando, Aline, quando que é. Vocês fazem, você falou da questão do monitoramento e tal. Quando que de fato acontece um sinistro? Como que é avisado? Como que é recebido? Tem que ligar o segurado, falar, vou quebrar, ou automaticamente todo mundo sabe a relação do RJ, né?
Uhum. A apólice de crédito ela é gerenciada online, então é tudo por um site, né, o User ID, o site da seguradora, a upload ali, faz o download, o upload é em inglês, né, mas faz assim, coloca todos o portfólio dentro do sistema da seguradora, e tem as análises ali prontamente e as negociações que vão acontecendo. O sinistro é a mesma coisa. Você vai entrar no site da seguradora, pegar aquele nome daquele cliente, as faturas já estão declaradas por quê? Tem uma regra da policy que mensalmente a empresa tem que declarar todas as suas vendas que estão seguradas. Todas. E as que não estão seguradas também, porque no final das contas, a seguradora, quando vai fazer uma cobrança, ela cobra a dívida toda.
Uhum.
Então, não precisa estar segurado. No... Mas existem modelos de apólice que só vai cobrir uma parte e, enfim, você pode declarar só uma parte e a regra do seguro é declarar toda a venda, tá? Então, com essa declaração mensal já em andamento, o que, que a seguradora vai fazer? Ela vai ter essa informação ali, que quando o cliente entrar com o sinistro, ela já vai ter ali confirmando a fatura, porque o cliente tem que, a hora que entra no sistema, tem que dizer que nota que é, que ela vai saber, e ou de número a tal a tal, qual que é o valor total dessa dívida. E a razão, o motivo, obviamente, imediatamente isso acontece, geralmente acontece ao contrário, a seguradora avisa, o cliente começou a ter atraso no mercado, então, mas acontece ao contrário, meu cliente começou a não pagar aqui, porque às vezes é um cliente desconhecido, de um setor X, ela entra no sistema, respondendo a sua pergunta, faz o pedido de sinistro, aí nós somos acionados, recebemos também uma cópia, e a gente organiza as reuniões com a seguradora, com o risco, com o segurado, para entender que sinistro é isso, porque às vezes é um sinistro, ele está se protegendo para caso aconteça alguma coisa que ele não está sabendo.
É isso que eu
a seguradora vai compartilhar com ela o que está acontecendo com esse nome no mercado, o que ela tem de informação, porque às vezes é um atraso pontual.
Pode ser um sinistro, como não pode ser também, né?
Pode não ser. Então, a gente sempre, por isso também tem 60 dias para entender o que está acontecendo. Às vezes a empresa tem um pouco de medo, um receio, e ela tem um seguro para isso, ela vai lá e abre o sinistro e fala, estou resguardado porque tem prazo, né? Até 60 dias para abrir o sinistro.
Uhum.
Então, para seguir prazo também, não perder cobertura. Seguro, a gente tem que tomar muito cuidado com os atrasos.
Do atraso.
Se a sua pólice for desenhada com 60, geralmente é 60.
Tá bom.
Mas pode ser menos, pode ser mais.
Aí, vamos supor, do atraso da primeira fatura. Se essa fatura, de repente, foi prorrogada, é do primeiro atraso ou se ele prorrogou por uma negociação ali com...
De acordo com a prorrogação. Geralmente, do primeiro atraso, é o D1 que a gente fala, né?
Uhum.
D0, D1, que vai contar até o dia do vencimento. Do dia do vencimento, ele vai abrir o sinistro. E, dependendo da negociação, a seguradora que vai aprovar, ela vai ter que dar a ciência dela, né?
Tá bom.
Eu renegocio por 10 meses, 5 meses, porque geralmente a renegociação, dependendo da situação, pode ser maior ou menor. Ou fala, não, paga tudo mês que vem, porque já atrasou, né? Então, essa renegociação é entre as partes, mas geralmente aí essa renegociação vai ser acompanhada pela seguradora, o limite que fica ali é travado, porque está renegociado. Então, até que pague todas as dívidas, é difícil esse limite voltar.
Tá. E o que configura o sinistro de fato? Então, teve ali o primeiro atraso, o cara avisou, às vezes é uma questão pontual ali, que ele se resolve e tal, e não chega a ter pagamento da seguradora. O que que... não, agora é sinistro mesmo, vamos conversar diferente.
Tem uma regra da policy, cada seguradora vai ter uma, mas pela SUSEP a regra é até 180 dias, é o prazo de indenização. O que que vai acontecer nesse prazo? Tem o prazo da cobrança, então abriu o sinistro. 60 dias da automação, lá da prorrogação inicial, não teve jeito, não descobriu, é um sinistro mesmo, não pagou. A seguradora tem mais 180 dias para tentar recuperar. Geralmente é 150 dias mais 30. Por quê? É 5 meses de tentar cobrança, fazer em nome da empresa essa cobrança, porque a hora que ela abre o sinistro, ela tem que fazer o protesto e subrogar a dívida à seguradora, que vai negociar em seu nome. Que aí é uma outra economia para as empresas, que não tem que pagar uma empresa de cobrança quando tem uma perda e escritórios extras, que é um custo extra também. Isso já está dentro da policy. Para fazer essa subrogação da dívida, a seguradora cobra e ela tem 5 meses. Porque senão, né, quando ela vai receber? Precisa ter um prazo para isso.
Uhum.
Isso é regra do produto, mas ele pode ser menor ou maior de acordo com a operação. A negócio de agro é bem maior. No caso, é 180 também, mas depende do prazo de crédito. Aí, se você vê a operação, passa de um ano para receber, né? Então, depende do seu prazo de crédito, vai impactar o seu recebimento. Mas é 150 mais 30, porque o 30 é trâmite de pagamento. Em 5 meses, ela não conseguiu renegociar, a empresa está difícil, não quer pagar, o seguro tem que servir para alguma coisa. Então, ela fecha a conta, seguro de crédito não paga com juros, É bem importante deixar isso claro. Mas ela fecha a conta ali, ela vai pegar os 90%, que é o que ele contratou da policy, e vai pagar em 30 dias. E faz ali a transferência para a empresa relacionada àquele montante que estava aprovado, porque ele pediu um limite para vender. Ele pode, por exemplo, ter pedido 1 milhão e vendeu, e a seguradora aprovou 500 mil, então ela vai pagar 90% de 500 mil. Sim. Ela vai cobrar a dívida inteira de 1 milhão, que ela pode ter sucesso. Se ela tiver sucesso, é um outro benefício do seguro, que a gente chama de pari passu. Ele vai contribuir, ele vai pagar ali para a seguradora, pro cliente, o que é devido, porque a seguradora, a dívida não é dela, né? O dinheiro não é dela.
Uhum.
Então, se ela tiver o sucesso, depois ela pagar os 90% dele, dos 500 mil, ela conseguir recuperar a dívida total,
ela
devolve para o cliente.
Legal.
Aline, e seguradora é um cliente também? Poderia ser?
Não. Não. Seguradora é o provedor, né, do seguro de crédito. Então, como...
Por exemplo, pensando naquele... no caso de inadimplência de grandes prêmios. Sei lá, você fechou um seguro...
Ah, tá, você fala seguradora de... Uma seguradora contratar seguro de crédito?
É, eu tô pensando...
Nunca vi isso, hein? Olha que pode ser um nicho, hein?
Não, é porque...
Porque tem seguradora no mercado, mas acho que não.
No ramo
acho que por regulação, talvez.
A gente trabalha, é um ramo bastante... Tem várias incidências, né, de inadimplência. Mas você também tem casos em que...
É que aí você corta, né, a cobertura, e você corta o serviço, você fica ali com
mas gera PDD.
Gera
PDD. Às vezes PDD. Eu tenho um valor de 3 milhões ali, que foi um grande seguro.
Pode ser.
O cara não pagou, falou que não vai pagar, entrou com o escritório especializado, e aí? Entrou para o PDD. Meu resultado, eu fecho o trimestre, o semestre, tá lá.
Aí vai para os escritórios de cobrança.
Não, já foi. Mesmo assim, não dá.
É.
Ah, e isso, por exemplo, vai
pro... Não é o foco, tá? Mas é... Eu não sei te responder isso. Nunca me perguntaram sobre isso. Eu vou investigar.
Porque normalmente as seguradoras também não são...
Tem crédito, ressegurador, né? Por trás, tem investidor. Eu não sei como seria isso.
Eu tô pensando...
E todo mundo perdeu na cadeia, né?
Todo mundo perdeu.
Exato.
Assim, até o corretor.
E é serviço, bem pensado.
A comissão do corretor também.
Vamos vender seguro de crédito para as seguradoras. Mas eu não sei, vamos. Nunca me perguntaram isso, uma boa. O foco é indústria mesmo e bancos, né? Operações de indústria.
Quando você estava comentando até de um caso lá, me veio uma questão na cabeça. Então vamos supor, pegar um exemplo aqui. Ah, uma grande indústria vende para um grande varejista que vai fazer a venda final. Só que para sair daqui para cá tem uma transportadora.
Sim.
Quem quebrou, vamos supor que é o varejista lá. Só que aí, esse cara que não recebeu daqui, é aquele efeito dominó que você estava comentando.
Sim.
O problema que acarretou aqui, ele pode estar coberto, ainda que não seja cliente direto dele, que é esse aqui que perdeu a...
Não, a gente tem que pensar quem é o segurado. É o que está pagando a policy, o segurado.
Vamos supor que nesse caso é a transportadora.
Se a transportadora, ela tem uma policy. E ela quem quebrou no meio do caminho, eu não entendi.
O cliente do cliente dela. Vamos supor que...
Quem não vai pagar ela é esse cliente final.
Isso.
Quem não vai pagar, sim.
Tá.
É uma operação de serviço. Ela entregou uma mercadoria e não recebeu. Ela tem que ter primeiro a apólice antecipada para esses clientes que ela tem a operação de entrega de serviço aí dos transportes.
Tá.
Ela pode pôr todo o portfólio dela no seguro. Já teve transportadoras que contrataram seguro de crédito.
É, porque, assim, eles já sofrem muito, normalmente, com os prazos de pagamento, que é de 90 a 120
A largo, é.
É.
Sim.
Aí você ainda tem os 180 dias aí do sinistro para... Pode ficar um ano ali sem receber.
Mas o importante é que vai voltar.
É isso.
Se tiver aprovado, ele sabe que 90% está ali, então ele fecha o balanço do ano deles, não provisionando o que está coberto.
Perda, perfeito.
Ele não vai perder. Tem uma apólice de seguro que está garantindo o limite daquele cliente que ele vai entregar ali, mas tem que ser algo rotativo, ou como vale a pena colocar na apólice? Um montante interessante, porque às vezes, eu vou falar de montantes interessantes no seguro de crédito, depende, mas eu vou falar de milhões, porque perder às vezes 20 mil, 30 mil, dependendo do tamanho da empresa, mas o seguro de crédito a gente está falando de operações de catástrofe, então às vezes perder 20 mil, 30 mil... Não vai impactar isso. E às vezes isso é uma franquia de uma apólice de seguro de crédito. Existem apólices para PMEs, para médio mercado e para corporate.
Tá.
O seguro de crédito foi desenhado para corporate. E aos poucos ele baixou para middle market e hoje está na PME, nas PYMEs aí, que falam na América Latina. Uhum. Então tem seguro até para startup. Uhum. É. O que não tem seguro é porque o risco de crédito não pode ser uma startup. Então eu não posso abrir uma empresa hoje e ser risco de alguém. Eu não tenho nenhum histórico de pagamento. Isso não tem como fazer. O seguro de crédito tem uma regra. Então, se eu sou risco da sua empresa, tem que ter pelo menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de vida, de histórico bancário aí, de tudo mais, histórico de crédito, para conseguir crédito no mercado. Senão, eu no Brasil, você só vai conseguir vender à vista. Ou se você for um camarada, né?
Uhum.
É que é difícil, mas acontece. Então, sendo risco, tem essa parte. Agora, sendo eu uma empresa pequena, também funciona o seguro de crédito. Tem várias seguradoras focadas em PYMEs, porque o seguro de crédito não serve para alavancar vendas.
Pois é.
Por que uma PYME não vira uma corporate? Ela pode. Eu conheço várias empresas pequenas que viraram middle market. Eu tô falando de middle market de 100 milhões a 500 milhões de faturamento ano.
E aí esses caras, eu imagino, né? Os caras que estão bem segurados e tal, tem até mais crédito no mercado. Que a pessoa, eu tô com um problema aqui, mas vou receber, tá aqui.
Vou receber.
Ainda tem um seguro.
Consegue linhas mais fáceis no banco, consegue vender recebíveis. Se ele quiser ceder os recebíveis com bancos, ele tem a apólice de seguro de crédito. O banco sabe, essa empresa não vai quebrar.
Uhum.
Porque ela tem um seguro de crédito que cobra ali 90% de todo o portfólio do que ela tem de recebíveis.
Uhum.
E o banco, muitas vezes, que fique claro, muitas vezes, vai negociar uma taxa mais atrativa porque ele fala, pô, eu posso dar uma taxa mais interessante para essa empresa e comprar os recebíveis dela? Porque ela vai me colocar como beneficiário da apólice, porque a partir do momento que ela vende os recebíveis, não é mais dela. Ela ganhou o caixa, acabou a operação ali, tá tudo lindo. O banco fica com risco. É uma factoring, né? Uma operação de factoring. Então, o banco é o risco. Então, quem vai pagar o banco? A seguradora. E isso é feito com um documento simples de um endosso, né? Que a gente conhece.
Entendi.
No seguro.
Ela muito beneficiário simples.
Então, se ela tem a pólice, ela vai com a pólice, fala embaixo do braço, é o modelinho, chega lá, negocia os recebíveis com o banco quando ela precisar de caixa e fala, eu tenho seguro de crédito. A taxa dela vai ser melhor se ela for sem a pólice de seguro de crédito embaixo do braço.
Uhum.
Isso é fato. Mas a gente não consegue garantir, tá? É, mas isso é fato que vai acontecer ao longo dos anos e ó, é uma operação óbvia, né? O banco fala, poxa,
exato.
Se ele tiver com o produto disponível, porque às vezes nem todos os bancos estão com operação de compra de recebíveis ali, eles vão selecionar, né? Que
e
mercado,
aí é dentro
setor.
Do prazo que tá ali também, né?
Não, é o que já tá vendido.
É isso, perfeito, perfeito. E isso te dá um operacional muito grande, esses endossos que você tem que fazer, ou é o
não.
Cliente que faz tudo?
Porque, infelizmente, isso não é tanto feito, assim, algumas apólices têm.
Uhum.
Aí é mais, uma seguradora poderia responder melhor, mas nas operações que a gente tem, acontece um endosso aqui, outro ali, mas isso é raro, dependendo do prazo, e do setor, por exemplo, setor de farmacêutico e setor de comidas e alimentos, o giro é rápido, né?
Uhum.
Às vezes nem não precisa. Né? Uhum. 30 dias ali, 20 dias, enfim, o giro é tão rápido que não precisa de caixa. Agora, eletrodoméstico, linha branca, né? Os eletrodomésticos e agro, esses daí precisam de um prazo maior, né? Aí pode ser usado, né, dessa forma.
Aline, você comentou da questão do, às vezes pede um valor maior e tal, mas como que, primeiro, esse valor é chamado de limite também, é LMG?
Limite. O que é esse limite? Você já tem a sua empresa, você já vende lá, faz de conta, o mínimo de 50 mil para os seus clientes do seu produto, né? Alguns clientes você quer alavancar suas vendas, você quer crescer. Alguns clientes você quer dar 100 mil, você quer vender mais. Você está com a sua área comercial, negociando, você abre um pedido grande de um grande cliente que você vai vender 300 mil reais. Esse é o limite. Quem escolhe o limite é a empresa, ela que sabe que ela quer crescer. A gente nem como corretor e nem a seguradora vai indicar, olha, venda tanto. Muita confusão também vem disso. Mas é o seguro que vai me dar quanto eu vou vender? Não. A seguradora vai avaliar quanto ela acredita que essa empresa tem capacidade de tomar crédito no mercado, porque ela vai avaliar internamente na visão 360 graus dela, o que ela tem já de limite tomado, qual que é essa exposição, qual que é o prazo, e olhar o balanço desse cliente. Será que ele consegue tomar tanto crédito assim? Deve estar muito tomado, que é o termo que usa, né? Tomado ali, está muito tomado, não vamos dar mais 200 mil aqui nele, aí ele pode se endividar e quebrar, inclusive é um fator de risco. Então a seguradora vai avaliar e dar uma resposta para cada caso. Às vezes, muitas das vezes que acontece, ela tem a falta de informação financeira. O Brasil tem informação financeira, mas a gente falando de mercado middle market e de PYMEs, não tem tanta informatização assim.
Sim.
Falta informação. Às vezes vai ter um balanço, mas não é auditado. A gente também, o seguro mudou muito esses 25 e poucos anos que está no Brasil, porque antes era só balanço auditado, era muito difícil, era só multinacional, então era bem difícil expandir o seguro. Agora, existem relatórios de comportamento de crédito que a gente troca com o segurado e a seguradora, isso adere à análise, que ela não é mais uma análise tão objetiva, números, balanços para saber. Ela também tem análise subjetiva do setor, da economia, ela vai avaliar um geral, tá, para dar esse limite. Então, você vai me falar, quero vender 50 mil. para a seguradora. Dentro do sistema, você aperta o botão lá e quero tanto. Ela vai te responder sim, não e depende. Ou por quê? Ou parcial, te dou 30. Por quê? Porque essa empresa está muito alavancada, ela está com dívida não sei aonde, ou então está exposta em banco. Alguma coisa ela vai te dizer.
Pode te dizer.
Aí você... Venda, venda, você pode colocar lá durante a vigência.
Como assim?
Venda, venda. Tipo, que nem você falou, você, ah, apareceu aqui esse cliente, eu vou vender 50 mil por esse cliente que ele não tinha, eu boto lá, pô, eu quero 50 mil.
Você, inclusive, você pode não ter dados, não, informações financeiras.
É, é.
Você pode não ter informação financeira, a seguradora tem. Você cresceu na sua venda porque você colocou um cliente novo que você não tinha informação e ela tinha e ela te aprovou.
É. Ou o contrário, ela vai te falar...
É uma forma de endosso, mas é online.
Não paga, não.
Você não vai ter endosso diário de nome de cliente, isso não.
Sim.
Você pode extrair do sistema seus relatórios, mas não é algo que você vai ficar recebendo e-mail, limite aprovado. Você pode ter essa operação, se você quiser, e você pode tirar. Isso não ficar recebendo toda hora.
E se você, e se
mas for, o alerta, sim.
E se for o contrário? É, ele tinha uma gama grande de clientes... com quantidade X de vendas estimada, ele perdeu o maior dele, que representa 70%.
Se ele não tiver seguro de crédito, ele tá frito. Porque aí é pra essa catástrofe que eu falo, né? Que funciona. Nesse momento, se ele tiver seguro de crédito, ele vai receber
90%. Então, 90% é o...
da fatura comercial, que ele vê, de tudo que ele vende.
Sim, ele esse valor. Ele...
Só um minuto, do que ele vende ou que ele já vendeu?
Porque... do que ele já vendeu.
Isso.
Porque quando entrar um problema,
não garante,
já vendeu.
Uma, futuro. Né? Não garante.
Porque a partir do momento que ele entrou com um problema financeiro e pede sinistro, a seguradora fala, opa, para de vender, vamos resolver isso aqui.
Tipo, não existe um lucro cessante, vai, digamos.
Não.
Assim.
Tipo, perdeu o cliente, já se vira aí.
É.
Enfim, já se ajusta.
Esse 90% é um valor mínimo? Depende de cada seguradora?
Depende da operação e da negociação que a gente vai fazer. A gente sempre vai tentar o máximo possível para o mercado, né, para os nossos clientes. Tem seguradora que aprova 93%, é aprovado pela SUSEP, a maioria aprova 90%, e dependendo da operação, pode ter um pouquinho a mais. Mas existe uma seguradora na SUSEP regulada para 93%, todas as outras 90%. O que vai variar dos 50% ao 95% que eu falo, é o discricionário, aqueles limites não nomeados, que não estão nomeados, eu uso a política de crédito da minha própria empresa para fazer as vendas. A seguradora tem uma cópia da minha política, está aprovada, então até 200 mil, que foi o exemplo que eu dei, eu vou vender tranquila, vai estar coberto. Entre 50 e 90, quem escolhe isso é a seguradora. Algumas seguradoras, a maioria dá 50%, mas tem umas que a gente consegue negociar 70, 80, algumas dão 90 de cara. Então, tudo depende da expertise do seu corretor. Né? Eu tenho que vender meu peixe porque é verdade. Estou nesse mercado há mais de 16 anos. E faz toda a diferença do que você pedir, fazer um pedido e cotar o mercado todo, fazer um comparativo, se você não tem experiência. Você vai entregar, a seguradora vai fazer a parte dela, só que eu tenho conhecimento junto com o meu time, a gente tem essa experiência, para lá debater com a seguradora e falar, melhora um pouquinho aqui, porque eu conheço o setor, porque eu conheço os apólices, a gente conhece o que pode chegar em determinado tipo de apólice e o que não pode. Claro que a gente, né, vai pedir sempre tudo que puder para a seguradora, nem tudo a gente consegue, mas na maioria, utilizando a nossa experiência, a gente consegue desenhar tailor-made. Bom cliente.
Olha, deixa eu te perguntar. E o sinistro em si, ele está necessariamente vinculado com um RJ, alguma coisa do tipo? Ou, meu, a empresa fechou e sumiu no mercado? Isso está coberto também?
Tá. Está coberto. Ele quebrou, né? É uma insolvência. Vai ser investigado, né? Porque existe uma questão bem clara nos clausulados de seguro, que é a fraude.
Tá bom.
É, claro, se o cara some, não sei, pode ser uma fraude, um golpe, deu golpe no mercado inteiro, sumiu. Porém, vírgula, entretanto, até aquele momento o limite estava aprovado na seguradora, não tinha nenhum alarme nem redução de limite, não tem o que fazer, vai ter que pagar.
O golpe foi dele, não do seu cliente.
Exatamente.
Do seu segurado.
Então ele vai estar dentro da cobertura do seguro, vai cobrir, porque ele fugiu ou quebrou, por quê? Mas ele está com insuficiência financeira, não teve como pagar.
E para quem vende para fora, assim, sei lá,
exportação.
Nas exportações, guerra ou qualquer outro desastre, evento, que tem aí.
Vocês conhecem bem, hein?
Eu também tenho
uma é um ponto importante na apólice de exportação, né? Tem as exclusões, guerra não cobre.
Tá. E não pode ser um adicional também.
Comoção civil não cobre.
Tá.
Né? É excluído. Mas o que acontece? Guerra, que eu tô falando, é o que tá acontecendo lá fora. Sim, nesses casos últimos que a gente tem recente aí, né? Do Ocidente todo, do Oriente, perdão, e do Rússia e tudo mais. Você fez uma exportação para lá, você não vai ter cobertura.
Mas e se...
Agora alguma coisa já está mudando, tá? Porque eles precisam sobreviver, tem toda uma questão aí de sanções que a gente está revendo. Mas, teoricamente, na exclusão ali, segura assim, está excluído. Tá lá, regra básica, exclusão da fraude, exclusão da guerra e tudo mais. Só que na policy, entrando para responder melhor, na policy de risco de exportação, tem a cobertura do risco político, que envolve uma guerra. Que envolve ações governamentais que podem impedir de uma exportação, né, de você ter a remessa de divisas. Exportou, lá o seu importador precisa te pagar através de um banco, enfim, do que for, você precisa receber o dinheiro. E aquele, o governo local pode ter sancionado, feito qualquer ação ali, que falou, aqui não entra e não sai mais dólar. Isso acontece Rússia. Muito na América Latina e na Rússia. É, aqui é só a moeda local e acabou. Você não recebe. E você não consegue fazer a sua transferência. Se você exportou e tinha cobertura para aquela exportação, você vai receber.
Aconteceu isso,
mas... Isso é risco político. Mas, muitas vezes, antecipadamente, a seguradora já está com o radar ligado e aquele país já é excluído da operação.
Uhum.
Aquele já tem um endosso. Quando aconteceu a guerra, veio os endossos. Rússia, todo mundo, Ucrânia, tudo excluído. Uhum. Né? Nos seguros das várias apólices. Algumas tiveram cobertura, foram raríssimas. E outras foram excluídas, não tinha o que fazer. Então, é polêmico, mas é exclusão. Isso está no clausulado. E quando você recebe uma policy, você tem que ser muito bem treinado. Voltando ao ponto de ter um corretor especializado para te explicar do A ao Z ali. Como que funciona o seu negócio. O que pode, o que não pode. Quais são o que pode acontecer em determinados momentos. Por isso que a gente dá sempre muito treinamento. Cases. Como aconteceu com a Rússia, como aconteceu com a Argentina, como acontece aqui. A gente vai dando exemplos, né, do que vai acontecendo com o mercado. Mas respondendo, risco político tem cobertura. Só que é importante, previamente, a mesma coisa. Tem que ter a carteira analisada, principalmente exportação.
Uhum.
É, porque demora tanto tempo para chegar e tal. Chegando lá pode ter um problema.
E também
uma atenção,
é diferente,
né,
da apólice de risco político. Ou é uma venda agregada, digamos assim? Uma venda...
Ela tem a ver. Tá. O que acontece, na WTW eu também sou responsável pelo risco político. Né? A gente tem a apólice de seguro de crédito. A doméstico e a exportação, que cobre riscos políticos, mas que está muito vinculada à inconversibilidade da moeda, à operação em si da exportação de não recebimento, porque é uma policy de inadimplência. Tá? Mas uma ação do país que impacte o recebimento dessa remessa, que é o dinheiro, vai estar coberto. Só que a gente tem a policy de risco político, né? Que é uma policy pura, única, que pode ser feita para operações de empresas que têm operações cross-border. Falando em português, a empresa que é uma multinacional, uma brasileira, empresa brasileira, que faz sua filial na China, que faz sua filial em qualquer outro país, tá, América Latina, qualquer lugar do mundo. Ela tem remessa de divisas. Aí entra a operação de lucros cessantes, cobre. Então, no risco político, a gente tem frustração de contrato, porque está negociando com outro país. Então, tudo que for de um país para fora, outro, é um risco político, porque a ação daquele governo vai impactar todo o seu investimento, ou o contrato que você está fazendo com o governo, ou um contrato com empresas fora da sua geografia.
Uhum.
Não, por isso que é cross-border. Então, o risco político vai te proteger, principalmente para mercados emergentes, que somos nós, América Latina. Né? Então, é um produto que foi desenvolvido para mercados emergentes. Então, ninguém contrata um seguro de risco político para os Estados Unidos. Se bem que agora eu não posso falar isso, né? As coisas estão mudando. Mas é um exemplo. A chance é muito menor do que você contratar, do que por uma... A Argentina não tem cobertura, infelizmente. Mas por um Brasil, por uma Colômbia, um México, né? Uhum. A gente tem muito o governo de esquerda e tal, nada contra nem a favor.
Uhum.
Mas a gente sabe que isso impacta as negociações, a economia, tudo é política. E aí, para fazer negócio, e ter essas operações de lá para fora também. Então, de muitas empresas multinacionais que vêm investir na nossa região... Somos mercados emergentes. Uhum. Somos riscos nas apólices de riscos políticos deles.
A gente
daqui para lá é mais difícil.
A gente não hoje deve estar excluído para a questão política deles não mandar
por
dinheiro para
fora. Por uma questão de
inconversibilidade
de moeda, né? Principalmente. Expropriação, que é uma das coberturas também. E várias outras que a gente pode desenhar. Pode-se ter uma apólice só de risco político.
Tá bom.
Mas tem a ver com o seguro de crédito, porque isso também está incluso.
Legal. Seguro de crédito pode servir também para governos?
Não.
Não?
No risco político, pode.
Pode.
É interessante fazer esse link. Seguro de crédito não cobre. No Brasil, que fique claro. No Brasil, a gente não tem como cobrar o soberano. Quem vai cobrar o nosso presidente? É o soberano. A gente não tem como... A gente tem essa força, né? Acho que nenhum país, na verdade, tem. Mas, dependendo... No Brasil, não se cobre. Não
com a licitação. Ou não, é seguro garantia, né?
Não, então, aí é garantia. O que vai acontecer é, se o risco for uma prefeitura, um governo... Não vai ter cobertura. Não vai ter cobertura. Agora, se a gente for partir para uma policy de contrato de uma empresa brasileira, de uma concessão, que quer fornecer para o governo brasileiro, até mesmo o próprio governo, isso é difícil, mas já vi acontecer. e faz um contrato. O governo quebra, tem que quebrar, é inadimplência. O governo não consegue pagar. Primeiro que essa pólice tem que estar aprovada, que vai ser bem difícil, dependendo da situação econômica que estiver acontecendo, mas é possível. E esse, o contrato é default de governo. A cobertura, na verdade, não é contrato. A cobertura é default de governo, mas é só uma pólice de risco político. Porque se acontecer um problema político que cause um default, uma quebra daquele governo, aquela operação, aquele contrato, às vezes, de 10 anos de construção de uma via, qualquer coisa que seja muito grande, uma operação grande, vai estar garantida. Só que ela é anualmente, a gente conhece seguro, né? Anualmente revisada.
Uhum.
Não tem uma pólice que é 10 anos direto. Pode até existir um contrato disso, mas no Brasil, pela regra da SUSEP, a gente tem que todo ano revisar e emitir uma nova.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Pandemia normalmente é um risco não coberto em todas as apólices de seguros.
Não tinha isso escrito, né?
Não tinha.
Não? Não existia. Pelo menos em seguro de crédito, não sei em outros ramos.
Tinha. Aí minha pergunta
é um problema isso, né?
Na pandemia, empresas lá fora que quebraram, ou mesmo internas que quebraram em função de parar de vender, isso foi coberto, não foi coberto, não afetou?
Parar de vender foi um tema muito bem discutido. Foi, no começo a gente já ficou assustado, falando, não vai pagar nada. Não vai pagar. Que dá, é uma coisa nova. E aconteceu, eram reuniões diárias infinitas com o mundo inteiro, porque chegou-se à conclusão, não vai pagar. É risco excluído.
Uhum.
Mas o que é o seguro de crédito no final das contas? A empresa quebrou por falta de...
Gente, no caso.
De dinheiro. É um problema financeiro. É. Tá, aí vem a minha teoria do efeito dominó. E não está recebendo, não está vendendo, por quê? É um problema econômico. O que aconteceu? Que foi uma pandemia. As pessoas perderam o emprego, as empresas quebraram. Você saía na rua, você podia morrer.
Uhum.
Você ficar doente e não voltava para casa. Sua empresa quebrou, você não é mais o dono, você não tem mais como... Então, assim, isso não tinha como especificar. Não tem como se proteger nas cláusulas da apólice. Era uma interpretação. Então, algumas seguradoras começaram a dizer que não ia pagar. No final das contas, pagaram. Porque no final das contas, as empresas quebraram, fecharam seus CNPJs, não tinha comprovação financeira, não tinha como, tinha caixa.
E foi o pior
seguro
momento?
Seguro é, se você não tem caixa, eu vou te indenizar.
E foi o pior momento em termos de sinistralidade, não?
Pior que não.
Não?
Foi o melhor ano de baixa sinistralidade, foi incrível.
Mas e pós?
Incrível. Incrível. Caraca. Pós, tivemos os efeitos. Sim. Mas eu não acredito que tenha a ver com a pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia? O seguro de crédito foi evidente. Começaram a entender que existia um seguro que, se a empresa quebra, ela tem cobertura.
Ah.
E na pandemia, quem tava quebrando falava, poxa, se eu tivesse seguro, eu podia ter me protegido aqui, talvez não tivesse quebrado.
Uhum.
Então ele ficou em evidência por isso, porque a gente começou a divulgar, falar e ficar conhecido. Óbvio que não como a gente queria, mas ficou muito mais conhecido do que ele era. E a sinistralidade foi baixa porque não é conhecido, tem pouca pólice. Então não tinha pólice para as seguradoras falarem.
Entendi.
Tinha multinacionais que não quebraram, mas as empresas que quebraram foram as pequenas e algumas médias. Então, empresa brasileira, muito comércio. Isso não está na pólice de seguro de crédito. Né? O varejo mesmo, o comércio ali, a loja, as farmácias, as lojas pequenas de comida e tudo mais, não estão. São tickets pequenos que acabam elas não estão na faixa de cobertura do seguro. Poderiam estar com as PMEs. Mas não estava, então é um mercado que não tinha conhecimento. Então, o tamanho das empresas que quebraram, em média, né, não é generalizando, não tinha conhecimento do seguro de crédito. Então, por incrível que pareça, não teve sinistralidade por isso. É uma das justificativas, tá? Existem várias outras, mas a teoria nossa mesmo é porque não tinha policy. As multinacionais não quebraram, todo mundo precisou comer. Remédio continuou tomando, porque a pandemia precisava. E você comprava da tua casa estoque de comida, né? O setor de agro voando. Então, assim, o que quebrou mesmo foi consumo, digamos, né? As lojas pequenas de consumo.
Restaurantes.
O varejo deu uma balançada imensa. E, sim, o varejo foi muito comprometido, mas no final das contas somos pessoas físicas comprando.
E comprou muito pela internet.
Muito pela internet. É. Então, teve o seu equilíbrio. Quem estava fornecendo ali na ponta também teve... O seu equilíbrio, óbvio, que não explodiu, escola, né, de vender, mas imagina, não quebrou.
Talvez muitas quebraram.
Muitas escolas. E dá para fazer isso seguro para todo tipo, é serviço. Mas não tem conhecimento, né? Então, não são todos os setores da economia que conhecem. Quem conhece mais é a grande nata ali das multinacionais.
Mas escola é mais PF, né? Aqueles, os clientes dele, mesmo assim, pode fazer?
Mas tem, já tive a apólice de escola, não de PF, de pessoa jurídica, né? Porque a sua, a maioria das empresas, por exemplo, compram um curso da FGV e dão para os alunos, para os funcionários.
Ah, entendi. Ah,
né?
Entendi o que você
faz uma faculdade vinculada ou dá um curso e tal. Sim, mas grandes empresas.
Tá.
Já teve escola.
Não
tem
tipo
tudo
eu,
tipo,
a escola que eu ponho meu filho lá e eu pago.
Ah,
e
não vai
aí
ter.
Não...
A sua mensalidade não vai quebrar ele. Agora, 20, 30 mensalidades, sim. Mas aí não cobre, não é foco cobrir pessoa física ainda, né? O mercado já
talvez
teve, mas não tem.
Talvez num futuro,
um grande
small...
evento como esse, né?
Sim.
É, pode ser um nicho pro futuro.
É.
Há muitos anos atrás, a Sul América fazia cobertura de seguro de crédito pessoa física, mas ela não conseguia cobrar. A gente tem a regra de caducar, né? Serasa, não consegue. Aí foi um furo na água ali que...
Ah,
não...
é verdade, caduca em 5, 1 ano
acabou.
Você perde
eu ponho outro
nó e
tchau, é.
É difícil. Que raiva, gente.
Não,
então,
e o
por isso que
não
funciona.
Se preocupa com isso, esse é o problema também. Ele deixa lá que 5 anos vai vencer.
E isso está vinculado porque não cobre o governo, né?
É isso aí.
Então a gente...
Bom, Aline, muito obrigado. Puta, que papo. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar aqui que você acha importante comentar?
Não, acho que falamos bem, né? Foi bem interessante.
Muito louco.
Foi muito legal. Eu gostei dessa oportunidade e acho que pode, né, esclarecer aí. E ajudar também a chegar essa informação para muitas empresas que não conhecem, né? Seguradoras que estão nos ouvindo, que queiram abrir a linha de seguro de crédito, estamos aí à disposição para contribuir com o nosso conhecimento, porque é um mercado que tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Então, obrigada mesmo por esse espaço.
Não, a gente que agradece.
Que agradece.
Você tem um canal ali no Instagram também, não é isso? Que você...
Eu tenho, Seguro de Crédito Oficial, que é um canal meu, Aline, que eu tenho ali, que eu divulgo. Está meio paradinho, mas preciso voltar. Eu tinha um canal no YouTube também, mas preciso voltar.
Boa.
Eu gosto dessa parte.
Se inscrevam lá, galera. Boa. Obrigado, Aline. Obrigado mesmo. Meu, esse papo aqui foi sensacional. Eu não conhecia nada de seguro de crédito. Pra mim, foi de uma forma de elucidar várias coisas.
Só uma última, prometo. Você comentou lá no começo que de 10 empresas que você visita, 9 não conhece.
Brasileiras, ou locais.
E quantas dessas 9 que passam a conhecer se interessam ao ponto de contratar? Assim.
Se interessam todas. A ponto de contratar, a maioria. Porque é um seguro, a maioria, não tô. Aí já vamos cair da metade. Uhum. Porque é um seguro que não está no budget, não está na programação do ano. Não é um seguro tão caro, mas pensando que a gente está falando de cobrir um faturamento anual bruto, que a gente não chegou a falar mais ou menos, né, como funciona, mas todas vão se interessar. O que acontece é que elas não contratam imediatamente, o que leva a ter o produto um tempo de maturação.
Uhum,
que eu costumo chamar de um filho. 9 meses, ali, passando um pouquinho.
É uma venda longa.
É uma venda longa, né? Porque ninguém vai acordar e falar, quero seguro de crédito. Não sabe nem o que é, não sabe nem que existe.
Sim.
Às vezes até duvida que isso pode acontecer. Então, tem um tempo de maturação de 9 meses a 1 ano. Então, geralmente, quando a gente fala com essas empresas que não conhecem, não tenho uma negativa de reunião. Quando eu falo um pitch ali, explico o que é, para que serve, quero explicar, falar mais... ganhamos todas as reuniões.
Legal.
Mas a conversão, ela vai demorar em torno de 1 ano.
Entendi.
Máximo.
Imagine um CFO escutando que existe uma cobertura para uma garantia dessa.
Para cobrir seus recebíveis.
Uhum.
É. Ponto, para a gente finalizar, é importante, eu gosto muito de falar isso no meu canal e tudo nas palestras que eu falo. As empresas fazem seguro para todos os seus ativos. E esquecem que os recebíveis é um ativo muito importante, que às vezes vai representar, dependendo da operação, 40%. Como ativo da sua empresa.
Caramba.
Que está sem seguro.
Caraca.
Porque não conhece que tem seguro de recebíveis. Então, é outro nome que a gente conhece, o seguro de crédito, seguro de recebíveis. Então, é muito importante mencionar isso, sabe?
Boa.
Destacar.
Bacana. Obrigado, Aline. Obrigado.
Obrigada a vocês.
Obrigado. Boa, galera. Cara, que papo fenomenal. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, deem like nesse vídeo aqui, em todos os outros, mas, cara, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos.
É isso aí. Pessoal, sempre lembrando, o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já
trabalhamos.
É isso aí, Japinha.
É isso aí.
Aline, mais uma vez, obrigado e até a próxima.
Obrigada a vocês.
Galera, valeu.